Fala pessoal, tudo bem? Marco Túlio Baima aqui para dar alguns recados antes do episódio começar. Primeiro recado, a gente vai falar sobre o hiato entre este episódio e o episódio anterior. O episódio anterior, que foi sobre o Big Brother e o rap nacional, ia ter uma parte 2 que a gente até chegou a gravar, mas ele não vai ao ar porque na gravação deu muito problema, o Discord picotou todo o arquivo, então ficou impossível salvar aquele arquivo, então não vai ter a parte 2 do Big Brother com o rap nacional. No episódio de hoje vocês vão ver também que tem alguns áudios que apresentam problemas durante o podcast, e isso vem dessa gravação pela internet que a gente está fazendo via Discord, então a gente pede desculpas já por isso. Como vocês sabem, durante a quarentena a gente está afastado dos estúdios, que geralmente a gente grava, e o nosso podcast ele é gravado lá no Estúdio Criativo, pelo João Pedro Viegas. Você pode conhecer mais o trabalho do Estúdio Criativo pelo Instagram, @oestudiocriativo. Além de fazer as gravações dos áudios em formato digital e em alta definição, no Estúdio Criativo você também tem uma assessoria de produção de pauta, de conteúdo, técnicas de locução, além da edição do programa e das transmissões ao vivo. O espaço é climatizado e também tem tratamento acústico. Para saber mais ou tirar alguma dúvida, é só enviar uma mensagem lá no Instagram do Estúdio Criativo, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31 99187 0600. Todos os contatos do Estúdio Criativo, tanto quanto as redes sociais, até o número do WhatsApp, está na descrição desse programa. As redes também de contato do Poeira Tapes é o Twitter, @PoeiraTapes, o Instagram, @PoeiraTapes, também está na descrição do programa. Nessa descrição, vocês vão ver muitas referências, como a gente falou, do top 3 álbuns que a gente mais gostou na década. Então tem muita coisa que a gente fala diretamente no programa, mas ele não é tão relacionado ao que a gente está discutindo. Então, para vocês ouvirem o áudio, se a gente não colocou na edição, é só ir na descrição do programa que tem todos os links lá. E esse programa, a gravação ficou muito longa. A gente gravou, ficou em 3 horas e meia a gravação. Então a gente dividiu em duas partes. Hoje vai ao ar a parte que a gente fala do nosso terceiro e segundo lugar de cada integrante do podcast. Em breve a gente vai soltar o episódio que a gente fala do que a gente mais ouviu mesmo, top 1, primeiro colocado que a gente mais ouviu nessa última década. No início do programa, vocês vão ver que eu abro o podcast de uma forma diferente, e foi uma homenagem ao pessoal do podcast Splash Brothers, que, na minha opinião, é o melhor podcast de basquete aí da podosfera. Então, um grande abraço aí pro Guilherme Taniguchi, Leonardo Paglioni. Eu tinha feito essa homenagem no podcast que a gente gravou da parte 2 do Big Brother, só como não foi ao ar, eu tive que repetir e quis repetir para deixar registrado. Ouçam o Splash Brothers se você gosta de basquete, gosta de NBA. Tá bom? Então, parar de enrolar e solta o programa aí para vocês ouvirem.
Gostei que pareceu jogo de futebol, tá ligado?
Pareceu um narrador de rodeio texano.
Começando nesse ritmo, porque a gente tá um pouco frustrado que o último programa foi pro saco, a gente gravou o Discord, não quis que a gente fosse pro ar esse programa.
Não, hoje não.
Vocês acreditem quando eu digo que BBB é combinado. Viu só? Viu só?
Véi, eu só tô na expectativa do pai Babu ganhando o prêmio, véi, nossa. Deus do céu.
A cúpula não permitiu que nosso programa fosse ao ar porque estávamos expondo demais a cúpula. Eu falei da cúpula pela segunda vez no programa e fomos sabotados.
Se as pessoas soubessem o que aconteceu no último programa, elas ficariam chocadas.
Ficariam enojadas.
Então, pessoal, Poeira Tapes aqui no ar. Eu sou o Marco Túlio Baima, apresento o programa hoje. E hoje o programa está bem cheio, um assunto bacana aí que vai dar tiro aqui no podcast, tiro virtual. Vou apresentar o pessoal aqui que está com a gente. À minha esquerda está o Matheus Viscogordo Pau Sujo. Carlinho, das leis, à esquerda, exódio mesmo.
É, eu mesmo, hater mesmo, exódia mesmo, hater.
Véi, eu tô impressionado, tô feliz que agora finalmente o Carlinho vai falar bem de alguma coisa, sabe? Alguma coisa que ele gosta.
É a primeira vez pra tudo, não é mesmo?
Vai se fuder, mano. Véi, eu sou da opinião que é o seguinte, a gente não fala de coisas que a gente gosta, tá ligado? Porque não tem graça.
Véi, ficar puto dá mais view, né, mano?
Véi, não, olha só pra você ver, olha, vê se você concorda comigo. Você vai numa cúpula, numa roda, e falar de coisa que você gosta, todo mundo concordar com você. Todo mundo geralmente vai concordar com você. Mas quando você fala mal das coisas, as pessoas discordam de você, geralmente, isso gera discussão. E é muito mais engraçado você discutir do que você concordar com tudo.
Não se você gosta de álbuns que nem eu, que tem, tipo, 10 views, ou são de gente completamente odiadas e certamente, tipo, odiadas com motivo pela história do rap nacional.
Ah, velho, não sendo o Logic e não sendo a Taylor Swift, pra mim tá ok.
Mas é nacional.
Ou tem a Taylor Swift nacional, cara.
Quem é a Taylor Swift nacional?
É a Manu Gavassi, porra.
Nossa, as duas são chatas pra caralho, né?
Auge!
Babu é o que não é esse nacional, pronto, falei.
Não, pô, esse já tem o da Bahia já.
Agora um momento especial aqui no Poeira Tapes. Apresentar mais uma membra fixa aqui do nosso programa. A primeira membra, né, fixa aqui do nosso programa. Helena Frank, vulga Lele.
Lele. Colé.
Exalta Samba é bom demais, cara.
O pagode do Exalta.
Eu odeio pagode. Mano, como vocês escutam essa bosta,
não,
mano?
Véio, não.
Como vocês escutam essa bosta?
E vamos de hate.
Não. Pior, o pior é o seguinte, Lele concorda comigo, então eu não estou sozinho nessa. Ok? Ok. Podemos dar continuidade.
De fato, eu sou obrigada a concordar com ele.
Mais uma vez aqui no Poeira Tapes, a gente tem um convidado muito especial, o web namorado do Guarujá. Ele que o escritório dele é na praia.
Tô sempre na área.
Thiago Leve, do Podcast Mano.
Primeiramente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite pra você estar escutando. Eu sou o Thiago Leve, eu sou lá do Podcast Mano. Talvez vocês conheçam o nosso projeto, talvez não. Mas fica a recomendação aí, podcastmano.com.br. A gente tá lá pra fazer umas análises e ser xingado, é basicamente isso.
Só que a análise do Podcast Mano é séria e embasada.
Então, só que assim, o podcast Mano não é centro de pesquisa cheio do cu, porque a gente tem, tipo, mais uma galera lá além de mim. Porque se fosse só eu, mano... O dia que a galera sair e fica só eu, mano, meu Deus do céu. Puta que pariu. Nossa, é o festival cheio do cu, velho.
Então hoje vai ser um epílogo Thiago Leve sozinho no Podcast Mano?
Basicamente, né? Eu vou falar muita coisa que eu queria, tipo, que eu quero zoar no Podcast Mano e eu não tenho oportunidade, tá ligado?
É, aqui é o local, meu querido.
E é basicamente isso, mano.
Então, pra você que tá perdido aí, e com toda a razão tá perdido, porque ninguém explicou o que vai acontecer aqui no programa, né? Você só leu aí no nome do programa e tá meio perdido. No programa de hoje a gente vai fazer um top 3 aí do que a gente mais gostou na última década. De 2000 e... Qual que é a década certa, Carlos? Que já tem pessoal fazendo isso errado aí?
Cientificamente falando, obrigado, minha professora de história, por não me ensinar coisas erradas. A década começa em anos terminados em 1 e termina em anos terminados em 0. Ou seja, a nossa última década é de 2011. 2011?
Isso, até 2020.
2011 a 2020.
Mais uma vez, eu vou tomar o ponto certo, que é, e o ponto corajoso, que é ser contra a ciência, né, cara? Não faz sentido, a década tem 9 anos. de 2011 a 2020 dá 9 anos, cara.
Século é a mesma coisa?
Século é a mesma coisa.
E só por causa disso não vai todo mundo falar de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, porque saiu em 2010 e a gente não pode falar.
Exatamente. É, mas My Beautiful Dark Twisted Fantasy é Orson Curso, então não tem como também, né? Quer colocar em todas as décadas? Vamos colocar em todas as décadas, então.
Famigerada menção honrosa.
Posso começar, então?
Pode começar.
Vou começar pelo terceiro que eu mais ouvi. Então é o que eu menos ouvi da minha lista, mas é o que eu mais ouvi. Top 3 aí que eu mais ouvi. É um álbum nacional de um artista do Rio de Janeiro.
Nossa, Felipe Rett.
Não, não é o Rett. Eu pensei em colocar o Rett, mas não é
ele. Deus do céu, nossa, o que tava nesse exato momento.
Rap RJ tem que acabar.
Odiar Felipe Rett é cultura paulista.
Ixi. Ah, cara, eu sou paulista e eu gosto de Felipe Rett pra caralho, mano. Sem maldade.
Não sei.
Apesar que depois que o Rett começou a fazer trap, eu já deixei de gostar. Não gosto mais.
Deus do céu.
O Rett, ele pode fazer o que ele quiser, mano.
Não, todo mundo pode fazer o que quiser, tá ligado?
Não,
mas nem por isso deixa de ser ruim, tá ligado?
O Rett pode fazer o que ele quiser. O que ele fizer vai ser bom. É tipo o Drake. O Drake pode fazer o que ele quiser, que vai sair um hit gigantesco, tá ligado?
Mas o Drake tem clássicos. Que clássico que o Felipe Rett tem? Nenhum.
Não, mano. Você tá super, super errado, mano.
Agora o pau sujo foi longe demais.
Agora o pau tá sujo demais.
Não.
Eu introduzi errado, na verdade. Não é um artista. É um grupo de artistas do Rio de Janeiro.
Conicril Diretoria.
Não é Conicril, poderia ser Conicril.
É, Quinto Andar.
Caralho.
Nossa. Não, mano. Não, mano.
Nectar Gang, Seguimos na Sombra.
Ah, Seguimos na Sombra do Nectar? Nossa, mano.
Já
é
acordei, cortei um.
Da sala maleico, longe do leito, de morte perfeito. Olha nos seus olhos só em vez de ódio.
Foi bem.
Eu ouso dizer que o melhor álbum da discografia do BK.
Duas frases, dois erros.
Não.
Mas eu ouso facilmente dizer que são as melhores músicas do Brill.
Com certeza.
Ah, mano, isso sem dúvida.
E o Brill é um garoto talentoso. Eu gosto pra caralho do álbum do Brill, que todo mundo fala mal.
Mano, vocês viram a entrevista do Brill, que ele fala que o pai dele confundiu ele com o Mano Brown? Chegaram a ver isso?
Não. Ô, manda link, por favor, velho.
Uhum. Ele entrou no quarto e perguntou pra mim, pro BK, e aí? Isso daí que tá tocando é Racionais, tá ligado?
Porra.
Aí eu falei, pô, pai.
Que honra, hein?
Tipo, meio que triste, né, pai? Tipo, pô, o cara não reconheceu a voz do próprio filho. Aí o BK já falou, é Racionais, tá ligado? Como quem diz... Deus coroa achar que é Racionais, porque se a gente tá sendo achado que é Racionais pelo coroa, então pra nós tá bom, né,
porque
né,
o caminho
mano?
Tá certo, né?
Pelo menos ele não vai falar que é nós. O cara, pelo menos mal do Racionais, ele não vai falar, né?
Ah, não era pra ter nada disso, a história é bonita, porra.
É triste que se eu mandar uma música minha pra minha mãe, ela tem mais chance de ela falar que eu pareço com o Eminem do que com qualquer um bom, né, velho?
Mano, não admito falar mal do Eminem, velho, eu sou branco.
Eu também sou branco.
O branco, vocês podem perceber que o branco, ele é sempre ele que tem que falar bem do Eminem, já percebeu isso? Dificilmente você vê o contrário.
Né? Esse é o papel que o opressor te coloca, mano, você não é obrigado a gostar de lixo, cara.
É culpa do capitalismo.
É culpa do capital, cara.
O que vocês acham de Seguimos na Sombra? Vocês acham que eu zoei demais? Que foi certo?
Não, mano, não.
Cara, não.
Seguimos na Sombra é muito bom, velho, na moral.
Começou de machadada.
é tipo, não sei, uma das pérolas do underground brasileiro, tá ligado? Assim, é, sabe aquele verso do Emicida, do tipo, não sei porque assimilar o underground é mal feito? Esse disco, ele ilustra muito bem esse verso, porque, mano, ele é totalmente underground, só que ele é muito bem produzido, velho. Ele é muito bem produzido. Não tem muito o que reclamar, tá ligado?
E ele tem o melhor verso do Quali já feito.
É. E assim...
Eu gosto, é verdade.
O disco, ele... O bom dele, que é uma coisa que eu gosto muito, o pessoal geralmente se incomoda por número de faixas, né? Eu não me incomodava antigamente, hoje em dia eu me incomodo um pouco, assim, por disco grande, mas nem tanto quanto o pessoal reclama, principalmente lá do podcast, mano.
Mais um pro clube.
Zero. Pra mim, o disco pode ter 40 faixas.
É, o meu problema é o seguinte, cara. Disco com participação, cara. Nossa, cara, é um bagulho que eu não tenho paciência, mano. Sem maldade. Tipo, disco com participação é um bagulho que me estraga muito. Só tem uma exceção,
mas
assim,
é
que onde...
Não.
Então, por exemplo, só tem uma exceção de um disco que eu gosto muito, que tem, tipo, toda faixa tem, tipo, duas, três participações, e tem faixa pra caralho, é o Onisciência e Mirra, do Alma. Não sei se vocês conhecem, o grupo do Rômulo Boca.
Sei, conheço, o Alma sofreu então, pra caralho.
Não, velho, Boca é sensacional. Salve Boca.
Aquele disco
pra mim,
é...
um artista injustiçado.
É bom demais, mano. E assim, e esse disco, por incrível que pareça, quem mais me chama atenção, acho que não é nem incrível, acho que já tá esperado. É o CHS, mano. O CHS nesse disco, ele, tipo, destrói muito. Tipo, o flow dele em pedra, tá ligado? É cabuloso, mano.
Desde o tempo da pedra, desde o tempo da hidra, hoje a pedra amarela é nova criptonita. Sei que é nova era, mas essa guerra já velha, mesmo várias feridas, não faça força, só figa.
Pra mim, apesar da melhor faixa do disco, pra mim, ser a faixa que o BK rima sozinho, o CHS pra mim tem os melhores versos do disco.
É, eu também acho, mano. Eu acho que ele tem o melhor flow também do disco, mano.
Sim.
Eu acho que o CHS, nessa época, ele tava pau a pau com o BK, assim, mas... Eu acho que ele tava um pouco mais amadurecido, só que depois, pós-Néctar, o BK deu um salto, assim, né? Logo depois veio Castelos e Ruínas e tal, aí o BK deu um salto e acabou meio que ofuscando até o CHS, que ele é um baita artista, né, velho? Ele é um designer muito foda, ele é um músico muito foda, então...
É que um bagulho que eu percebo muito nesses caras, é que tem muita galera que tem fama de área, assim, né? Tipo, que é muito considerado.
Uhum.
E tem galera que alcançou projeção nacional, tipo, é o caso do BK e do CHS, tá ligado?
Uhum.
O CHS deve ser, tipo, é bem visto pra caralho na RJ, só que, tipo, a nacional não tem como, né, mano? O BK, tipo, de todo o Néctar, ele alcançou projeção nacional muito fácil, cara.
E daí surgiu o mito, né, do César Profeta.
César Profeta. Como assim, cara? César Profeta?
É porque eu, durante anos, não conseguia lembrar que o nome do...
Não.
Agora esqueci o nome dele.
Do Jonas? Jonas Tradamus?
E aí eu chamei ele de César umas 3 vezes, ele virou César Profeta.
Aqui temos uma série de internas. Por exemplo, você sabia que o DJ Kelly produziu o Emicida?
Não, eu não sabia não. Essa é novidade pra mim, mano.
Dá uma olhadinha lá no... Como é que é? É pra quem já mordeu um cachorro com comida?
É.
É, tem umas 3 músicas que o DJ Khaled produziu porque o quê? Porque eu sou editor do Rap Genius.
É, dá uma olhadinha no Genius pra você ver lá no pra quem já mordeu um cachorro com comida. Olha lá pra você ver os produtores, os producers. Eu gosto de... Eu não sei se vocês vão ser a favor, mas eu quero mandar... Eu vou mandar salves pra 3 pessoas aleatórias de cada álbum que a gente falar. A gente faz isso no, quando a gente analisa álbuns, né? É, a gente sempre manda... Porque a gente sempre usa o Rap Genius, como referencial. E a gente manda salves pra 3 pessoas aleatórias que são os tops comentadores do Genius, determinado disso que a gente tá comentando.
Uhum.
Então a gente já terminou de falar do disco do Néctar?
Senhor.
Então eu quero mandar um salve pros anotadores do disco do Néctar, do Genius. Quero mandar um salve pro Vinar.
Vinar do Rap Sheet.
Salve, Vinar.
Um salve pro Lucas Guerra, um salve pro Lucas Guerra, meu parceiro.
Um salve pro Lucas Guerra.
E um salve pro Gê Santiago.
Mano, o Gê... Não, se liga, deixa eu falar um bagulho pra vocês. Eu gravei com o Gê, vai sair ainda no podcast, mano, talvez quando esse episódio aqui do Poeira for pro ar, a gente vai ter entrevista lá com o Gê. Então, eu fiz lá uma entrevista com o Gê e a gente trocou uma ideia sobre esse lance dele ter sido o editor da Genius, né? Porque quando eu entrei no grupo da Genius, eu fui ver quem tava no grupo, né? Do WhatsApp. Ele já é do Thiago, que porra é essa? Aí eu troquei uma ideia com ele sobre essa fita e ele falou que o lance que ele editava na Genius era por causa do seguinte, era no tempo livre dele do trabalho, que ele era TI, né?
Os caras é tudo TI, velho, as carreiras dos caras.
Mas eu também só fazia, tipo, coisa na Genius por causa disso aí também, por causa do tempo livre do trampo.
É, velho, é bizarro, porque o Gê Santiago é um dos maiores nerds do rap nacional, tá ligado? Você pega e ele tá em todas, ele tá na Cheat Mob também.
É,
ele vivia comentando na ODB, ele era uma presença da comunidade que virou um MC gigante, né? Uhum. Uma das poucas exemplos disso.
O Kamal tem um pouco disso também, né? Kamal era editor da Genius também. Não sei, acho que ainda é, se não me engano, você pegar a conta aí no site.
E o Kamal era famoso antes de ser editor da Genius, né?
Ah, não, sim, sim. Genius. É, sim, real.
Podemos dar prosseguimento aqui?
Vai.
Podemos.
Vamos chamar a Dona Lelê.
Fala comigo.
Qual o seu terceiro lugar, Helena?
É engraçado porque o que eu coloquei aqui não tem uma ordem precisa, tipo assim. Tipo, não é necessariamente, é o melhor, é o pior, eu move mais. Não, assim, foram os que realmente, né, vieram em mente, assim, que eu mais ouvi. Então, o engraçado foi que eu vi, acho que foi você mesmo, amor, que deu RT no tweet que eu vi esses dias. Falando do eletrocardiograma da Flora.
É, descalma.
Aê, caralho, botou eletrocardiograma, é isso mesmo?
Eu botei eletrocardiograma.
Boa. Ela quer ser minha namorada. Vive pedindo pra sair comigo. Eu faço meu dever de casa.
Ela divide o tempo dela comigo. Caralho,
boa.
Velho, é realmente um dos meus álbuns preferidos.
É um dos seus preferidos?
Aham. Uhum. Cortei dois já.
O eletrocardiograma, você gostando ou não da Flora, independente disso, ele é um marco, velho. Tipo assim, independente de tudo, Fraga. Principalmente pras meninas, eu acho, né?
E ele é um álbum, foda. Tipo, eu boto fé que um dos principais problemas um dos maiores problemas em questão de música, assim, sem falar de rolê social, da cena e do rap nacional ser tão dominado por homens e homens tentando fazer aquele rolê de masculinidade mais clássica possível, sabe? O rolê,
sim,
mais tóxico de masculinidade, é que a gente tem uma profundidade de discussão de relacionamentos e de... A gente tem uma profundidade emocional no rap extremamente rasa, tá ligado? E esse álbum,
sim,
é um álbum que não é assim, tá ligado? Eu amo muito ele por causa disso. E esse álbum, ele é muito maduro no que ele faz, sabe? Ele é um dos,
sim,
poucos álbuns que são maduros no pra falar de um relacionamento, tá ligado? É incrível, é um dos melhores álbuns da década mesmo.
Não, e é legal que, tipo assim, que aquela música, né, que eu acho, né, em tese, é o ápice do eletrocardiograma, que é a Preta de Quebrada.
Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga. E seja na favela ou nos prédios, eu tô em casa. Faço rap bem feito, que é pra não me falta nada, e eu vou ficar milionária.
Que o narrador, digamos assim, da música não tem um sexo definido, Fraga. Pode ser tanto um cara narrando a história pra uma mina, pode ser uma mina narrando a história. Sabe? Tipo assim, não tem uma coisa pré-determinada a narrativa, entendeu? Eu acho isso muito genial. É, essa foi a última que eu listei, assim, da minha lista.
Inclusive, ouçam depois, temos um programa exclusivamente dedicado ao eletrocardiograma.
Isso.
ouçam, por favor. É uma análise muito boa.
Passamos o merchan.
É um dos poucos episódios que eu não xingo absolutamente nada.
Tá? Ouçam e fiquem putos com o Marco Túlio, porque ele não gosta de rap que fala de nada e que não seja de armas e agressividade masculina. É isso.
É isso. É isso.
Ó, o Marco Túlio é o desculpa, então.
Eu não gosto de música de amor.
Ah, mas eu sou emo, né, véi? Então...
Eu sou projoteiro, mano. Eu sou projoteiro. Me ajuda aí.
Deus do céu. Deus, que horror.
Mas assim, o bagulho que me chama muita atenção nesse disco é a qualidade da masterização, tá ligado? A masterização desse disco é excelente. É do Usbeef, se eu não me engano. É, eu acho que nesse ano, eu não sei se era por falta assim de interesse, até por questão de machismo, assim, eu não via tanto disco de mina assim bem produzido. Que nem, por exemplo, 2019 e 2020 tá saindo disco muito bom produzido. Até 2018, até, que eu não com o Espelho da Drica. Mas agora, tipo, você pega assim, produzido, que eu digo, só no sentido de masterização.
De mixagem e masterização, sim.
É, porque assim, até de mixagem até tem bastante sim bons, assim. Só que, o que que acontece? Eu acho que quando é boom bap, eu acho que é muito difícil de tu fazer uma masterização legal, tá ligado? Porque é muito quadrado. E, uhum. E assim, e como pega... Tem muita mina que hoje em dia rima boom bap, tá ligado? Eu, pelo menos, eu vejo que é o cenário mais comum de artista feminina. Eu acho que, assim, às vezes acaba pecando alguns discos, assim, em masterização, tá ligado? E a masterização desse disco da Flora é surreal, mano.
Sensacional, real.
Já aproveita, tipo, o Thiago tava se falando aí, já emenda aí e já fala o seu álbum também, meu querido.
Eu?
É...
Você, agora, vai!
Tá bom, mano, então vamos lá. É o 3 pontos entre 3 pontos do Kamal.
Abra a janela, deixa a luz chegar, iluminar os pensamentos que aqui dentro há. Lavo as palavras, reflito com meu reflexo, vou buscar um nexo e tem quente já.
Não sei se vocês conhecem, que não é um disco tão conhecido dele.
Sim, conheço.
Conheço.
Foi o primeiro disco que eu ouvi do Kamal.
Conheço, ouvi demais.
É, também foi o primeiro disco que eu ouvi do Kamal. E eu boto minha mão no fogo falando que esse disco é melhor que Non do Coduco, cara. Eu gosto muito mais desse disco do que Non do Coduco.
Eu boto fé que ele é mais bem produzido, isso com certeza.
Eu também gosto mais do Entre do que do Non do Coduco.
Sabe, assim, um bagulho que eu acho muito característico do Kamal, tá ligado? É, como produtor... E, por exemplo, cada produtor eu acho que tem meio que uma assinatura, tá ligado? Por exemplo, o Nas, como produtor, ele usa muito beat que tem sample de voz na construção do beat, tá ligado? Não como inserção, mas como coin loop mesmo. É, assim como o DJ Premier. E o Kamal, como produtor, ele tem um bagulho que caracteriza ele muito, são os scratches, né, mano? Os scratches, as colagens. E eu acho os scratches desse disco... Mano, nossa, não dá pra expressar o quão bem feito é, mano.
Scratch que morreu, né, velho?
É. Hoje em dia a pessoa só usa Scratch só pra fazer, tipo, vinheta, tá ligado? De programa, geralmente.
É foda, né, velho? É foda. Uhum. Uma parte da nossa estética do rap que desapareceu nessa década.
De como vírgula sonora do podcast, mano, eu boto Scratch, tá ligado? Toda vez que entra música, eu boto Scratch, que eu acho muito... É muito louco, mano, na moral. Uhum. E eu queria mais discos assim, com bastante scratch. E é um bagulho do Kamal que não se perde. Você pode perceber que é muito característico. Até no.
Sim.
Naquele Poetas no Topo que saiu dele. É, ele muda o beat pro beat dele e é tipo só scratch também, tá ligado?
Dizem que o Olimpo é no andar de baixo. Me procuraram, sei bem onde eu tô, não me acho.
Kamal é muito autoral, ele é muito autoral, né, velho? Nem no Poetas no Topo ele aceita rimar no beat dos outros.
E ele tem moral pra fazer isso, né, mano? Tipo, não é, tipo, a galera não fica... Eu pelo menos penso que a galera não fica puta com ele, assim.
Mas, caralho, o Kamal, ele é um cara suave, mano, na dele, de boa também.
O Kamal é um cara que... O Matheus sempre fala isso e eu não tenho ideia muito dessa dimensão, mas quando o Thiago falou agora do álbum dele... Acho que ajuda a reforçar esse negócio que o Matheus fala do Kamal ser um cara gigantesco dentro do rap nacional, só que ele é muito lembrado, muito mais em São Paulo do que no resto do país, assim.
Sim, com certeza.
Cara, eu acho que sim. É que o Kamal, ele é muito, não é panela a palavra certa, tá ligado? Mas é tipo muito do grupo dele ali, por exemplo. Se tu vai ver um show do Kamal, ó, esses caras que eu vou falar assim, ó. Kamal, Paulo Napoli e Parte 1, tá ligado? Sim, sim. Se você vê um show assim, tipo, que é de vários artistas, se tu vê o Kamal, tu vai ver o Paulo Napoli e o Parte 1. Se tu vê o Parte 1, tu vai ver o Paulo Napoli e o Kamal, tá ligado? É sempre esses caras. E assim, eu acho que talvez por isso, por eles fazerem assim, um rap mais direcionado a eles, aí eu não tô falando que em nenhum momento tá errado, acho até certo, eles acabam ficando mais, tipo... Não sei se é segregado a palavra certa, tá ligado? Mas fica mais, assim, focado no Estado, tá ligado?
Eu boto fé que ouvindo o Kamal, parece que... E isso é um bagulho que é um elogio pra caralho. Ele rima como se ele não tivesse conta pra pagar, tá ligado? ele tá fazendo rap, mas ele tá pouco se fudendo pro mercado do rap. E isso, desde o começo, ele nunca teve muito interesse em fazer a música mais vendável possível ou participar dos álbuns com os maiores artistas possíveis. Do jeito que até os outros MCs que são considerados lendas locais, tipo Marechal, por exemplo, tem esse interesse, tá ligado? Ele tem esse interesse de se manter relevante de um jeito que o Kamal não parece ter. Eu acho louvável pra caralho, sabe?
É, mano, o Kamal, assim, aliás, um bagulho que representa muito bem o que você tá falando é a faixa Resistência Remix, né, do disco, que é com a MC Gringa, né?
Emergência, perdeu-se a referência. Os moleque tão fazendo reverência pra qualquer nova tendência. Pensa o que compensa mais. Ninguém quer ficar pra trás, ninguém quer ser capataz. Pensa que já é capaz.
Que ele fala, a ideia da música é muito sobre isso, que é tipo, é se manter fiel ao que ele acredita no rap. E é basicamente isso. E assim, o bagulho que eu acho muito louco do Kamal é que ele tem aquele verso, ninguém se vende até que seja feita a oferta, né? E eu acho que o Kamal é um exemplo disso, tipo, que eu não duvido que já surgiram várias ofertas, tá ligado? E, tipo, talvez traz essa ideia dele e ele não abraça, tá ligado? Eu acho que isso pode ser muito visível, assim, até no disco mesmo, tá ligado? Se manter tão underground quando ele poderia alcançar uma projeção muito grande. Mas eu acho que não é isso que ele quer.
A intenção dele é só fazer as músicas que ele curte, né, velho? Tanto que ele até aparece nos rolês mais mainstream, tipo, quando ele foi lá na São Paulo Fashion Week. Só que é sempre no jeito dele. Ele nunca... Você nunca vai ouvir ele num beat de trap. É bizarro ouvir ele num beat de trap.
Esse álbum do Kamal, se eu não me engano, eu acho que o Thiago não falou a data, mas ele é 2015, 14, 16, por aí, não é?
2012.
2012? Ele é mais antigo? 2012. Porque eu lembro que eu comecei a ouvir rap mesmo em 2012, 2013. E o Kamal ainda não era um cara acessível pra mim aqui em BH. Eu comecei a ouvir Kamal, procurar Quinto Andar, Kamal, o pessoal mais assim das antigas, lá pra 2014, 2015, época que ainda não tinha Spotify, e eu baixava os álbuns, RND e tal. E eu lembro de ter ouvido esse disco, mas eu não. Agora eu não lembro de música nenhuma e tal. Vou até reouvir.
É discão, mano. É discão. É discão, aquela faixa discão. Lágrimas do Palhaço, tipo, é faixa pra tu chorar mesmo, mano.
Não era um bom dia pra piada. Uma notícia em casa e treta com a namorada. Zica danada daquelas que vem do nada. Chega sem avisar e acaba com o camarada. Cabisbaixo, pensativo. Como se procurasse no chão um motivo que ocupasse o espaço de onde roubaram a brisa. A vida quando quer bater não alisa.
Nossa, chorei demais vendo essa música. Confissões aqui. Chorei ouvindo Lágrimas do Palhaço quando eu tinha lá minha adolescência. Eu sofria por amor de pessoas que não mereciam meu amor. Eu chorava ouvindo Lágrimas do Palhaço.
Cara, e Lágrimas do Palhaço é que assim, o Kamal ele tem uma construção assim de um universo na própria faixa que é muito louco. Porque se tu pega Lágrimas do Palhaço, o verso 2 da música, presta atenção, ele tá falando sobre uma passagem do Rock in Rio, mano. Tipo, você pode ler depois com calma que vocês vão ver isso aí.
Amigo do Pau Sujo, vai, você.
Pode ir, Pau Sujo.
Disco gordo.
Todas as minhas escolhas que são. Que mais de duas pessoas conhecem já foram riscadas. Então, o meu rolê. Tem uma ainda que não foi, que eu boto que vai ser, então eu vou deixar pra vocês riscarem. Então eu vou ressignificar aqui a minha lista e falar de álbuns que são incríveis, meus favoritos, e que vocês deveriam estar ouvindo e ninguém tá. Quer dizer, pelo menos ninguém que eu conheço e ando contar. O primeiro álbum que eu vou falar vai ser o do Earl Sweatshirt, o I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. K que é o segundo álbum de estúdio dele. Ele é da mesma banca do Tyler, The Creator.
Era, né? Porque morreu.
Era, a banca morreu, né? Mas ele era da mesma da banca do Tyler. E esse segundo álbum, pra mim, ele passa uma das coisas que pouco álbum de música no geral, mas pouco álbum de rap especificamente passa, tá ligado? Ele não é um álbum divertido de você ouvir. Ele é um álbum bad vibes e que você vai ficar triste, vai ficar deprimido o álbum todo. E ele é incrível nisso, sabe? As faixas dele são, tipo, de uma como é que é? Misantropia incrível. É uma produção... A produção de todos os álbuns do Sweatshirt é muito boa, porque ele que produz e ele tem um gosto muito particular de álbuns. São sempre uns boom-baps experimentais diferentes pra caralho. E nele, tipo, você... É uma viagem, tá ligado? É uma viagem que você realmente sente a sensação que ele tá querendo passar, sabe? E eu acho que nessa vibe de isolamento social que todo mundo tá, é especialmente interessante um álbum que chama Eu Não Gosto de Nada, Eu Fico em Casa, tá ligado? Eu acho que é um álbum incrível que todo mundo precisava, que a galera poderia estar ouvindo mais, sabe?
Pera aí, o tema do álbum Não Gosto de Nada, Fico em Casa?
Aham.
Uhum. É um disco feito pra mim, então, mano. É a vida de Thiago Leve.
Representatividade é tudo.
Que quando eu foi um verso que eu ouvi do Earl, foi daquela música Oldie, da Old Future.
Uhum.
Quando eu ouvi aquele verso construído, falei, mano, esse cara é de outro mundo.
É verdade, eu esqueci de tratar disso, né? Porque pra mim, isso é importante, só que não é tão importante quanto esse tema que ele passa. Mas o Earl Sweatshirt, ele tem um jeito muito específico de rimar. As pessoas falam que é parecida com aquele outro MC do underground que todo mundo parece mamar, mas ninguém parece ouvir, o Doom. Sabe Doom?
MF Doom.
O MF Doom.
O MF Doom. Mas, tipo, é basicamente tudo rima com tudo. É umas rimas bizarras, umas metáforas bizarras. É bem interessante ouvir. Vocês vão ficar... A galera vai ficar impressionada quando ouvir esse álbum.
Sim, mano. Ouçam Old é uma música gigantesca, tem 12 minutos. Não ouçam tudo. Ouçam apenas a parte do...
É, porque tem muita gente que é ruim naquela música, né, velho? Tem muito cara que manda mal.
Aquele taco, praga, que cara é ruim demais, mano.
Nem é rapper, mano.
Vocês têm essa fita, tipo, de escutar só uma parte da música e depois pular?
Tem, demais.
Mano, depende da música, eu tenho.
Não. Na época do MP3, eu pegava, tipo, não sei qual era o programa que eu usava, mas, assim, tinha música que eu só fazia o recorte da parte que eu queria e...
Idem, tá, fiz isso demais.
Assim, a minha felicidade é quando a parte da música que eu não quero ouvir, tipo, vem depois da primeira parte, tá ligado? Tipo, a parte que eu gosto vem antes da que eu não gosto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o disco do Sbiff, a Baby, da Flora Matos. Uhum. Flora Matos não, desculpa, da Tássia Reis, tá ligado? Tássia Reis com Kaiowá, não sei se vocês ouviram.
Não.
Já ouvi.
Não, nunca ouvi, não.
Eu não tenho nada contra o Kaiowá, mas eu não gosto dele nessa música, muito chato. E a Tássia Reis esculacha na música, mano. Tipo, ela canta, pá, quando eu escuto a voz dele, eu, tipo, já dou, já falo.
Que mulherão, né, velho? Que mulherão é a Tássia Reis?
A Tássia Reis é foda, mano, na moral. Não tem... Só elogios. Só.
Tem um verso dela, aquela tem uma música dela que chama Afrontamento. Só que não especificamente o verso nesse disco é bom. Pô, é... Mas eu prefiro muito mais ouvir ela rimando quando ela vai naquele Vale em 3D do DJ Dedé, aquele canal do canal do DJ Dedé, tem aquele Vale em 3D.
Um quadro triste, realista, na sociedade machista, as oportunidades são racistas, são dois pontos a menos pra mim. É difícil jogar quando as regras servem pra decretar o meu fim.
Que ela rima esse verso dela de afrontamento e tipo, encaixou perfeitamente no beat. Eu acho que foi o beat do algum gringo famoso. É, mas, mano, o dia que eu ouvi esse verso dela nesse vídeo especificamente, mano, eu apaixonei. Acho que foi a primeira vez que eu tinha ouvido Tássia Reis. Foi, tipo, tem muito tempo, já tem um tempão já isso. E, velho, eu simplesmente apaixonei nessa mulher, na voz dessa mulher, nas rimas dessa mulher. Essa mulher é sensacional, mano. Incrível.
O álbum chama Outra Esfera.
Isso.
De 2016.
Isso.
É engraçado, eu conheci a Tássia Reis do nada, assim, tava tendo um show de rap de graça no MASP. Eu estudava no, na, no, na Paulista. E eu tava andando por lá e tava a Tássia Reis cantando rap jazz, e eu já segui ela em todas as redes sociais, e desde então, acho que era tipo 2014, desde então, eu tudo que lança dela, eu sou um dos primeiros a ouvir.
É isso? A gente tá falando do Earl, tá falando da Tássia Reis, já, você é louco.
Agora, seu terceiro.
Não, eu quero continuar aqui nos salves, eu pulei um monte de salve, mano.
Vai lá.
Eu vou voltar aqui, eu faço questão de voltar, eu não dei salve pro disco da Flora, aliás, não. Eu devo ter dado salve no programa, então eu não vou dar no disco da Flora, porque já tem um programa no disco da Flora, eu acho que eu falei lá.
A galera já ganhou os salves que eles merecem.
É, no do Kamal, eu quero mandar um salve aqui pro Lucas Windenberg.
O Lucas lá do podcast, mano, pô.
Pro Felipe Adão.
Adão.
E pra você, Thiago Leve, tem que segundo colocado aqui no...
Opa, obrigado.
Segundo colocado aqui no disco do Kamal.
Do Entre, né, mano? É um dos meus discos... acho que até 2016 acho que deve ser meu disco favorito, provavelmente.
Sim, mano. E eu queria salientar que a foto de perfil dele é o JJ James do Homem-Aranha.
Calma, então bota fé que eu te conheço, calma. Eu já tive interações com você no Genius.
Ah, a gente deve ter se xingado, velho. Eu era muito xingado no Genius.
É, vou, só agora continuando os salves aqui do disco do Orco. É, mandando salve aqui então pra essas pessoas nunca ouvirão o podcast, provavelmente. Mandar um salve pro Dead Boy, pro Scoopy e pro Twisted Mental.
Nossa, velho, o melhor nome. Deus do céu.
Ok. Sou eu agora. É, o meu álbum, como eu disse, não sei se estava em off, não sei se vai ser cortado, mas eu vou repetir. O álbum é tão bom. É um artista nacional, mas o álbum é tão bom. É tão bom que o cara é gringo, cara. Tá ligado?
Ai, mano, meu Deus do céu, velho.
Medo do que vai vir depois disso.
Ô, Carlos, eu só quero perguntar uma coisa pra você, Carlos.
Diga.
Pra que essa haterice de coisas brasileiras?
Eu cansei.
Não, cara, na moral, eu não concordo, velho. Eu não concordo.
Eu cansei.
Eu já tinha falado isso antes da gravação, eu vou repetir pro ouvinte poder ouvir. Se isso fosse uma gravação presencial, eu já tinha voado em cima dele, velho. Porque, mano, os caras não gostam de Charlie Brown, os caras não gostam de rap internacional. Mano, é tudo errado, velho. É tudo errado isso aí, mano. Já tinha microfone voando já, velho.
Misericórdia.
Mano, Charlie Brown é ruim, cara. Desculpa.
Não, mano, não.
Eu queria
não,
gostar de Charlie Brown.
Ruim é sua vida, mano. Charlie Brown é bom.
Misericórdia.
Agora que ele tá fazendo cosplay de Charlie Brown, ele tá indo com o Charlie Brown.
Puta merda.
Ó, vamos lá. O meu artista é o...
Vou levar isso como elogio.
O meu artista é o nosso querido, amado, lindo, maravilhoso...
Eu?
Young Buddha.
Ah, eu tô na minha lista, tá na minha lista, tá na minha lista.
Tá na minha lista também.
Eu acho que eu sou o único hater vivo do Young Buddha.
Eu não falei o álbum, porra.
Halloween o ano todo.
Não, Músicas pra Dish volume 2.
Nó, quase, bateu na trave.
Sequência que faz cheira Firestone. Ralado mais o kit é Yokohama. De carro quadrado com pouco pixel. Eu enfio o pé, eu sou Bakihama. Eu faço drift, ela me lame. Vou tirar foto, explodir sua naba.
Cara, não, tudo bem. É o segundo melhor disco dele, na minha opinião.
Não, pra mim é o melhor, mano. Não tem discussão, tá ligado?
Mano, Halloween um ano todo é... Nossa, mano, é muito...
É um puta álbum. É um puta álbum. É um puta disco.
Em qual desses álbuns que ele faz, que ele rima sobre pedofilia?
É, Halloween um ano todo. Halloween um ano todo. É com China a música.
Tem o outro que ele rima sobre pessoas se matando e é tipo uma piada.
Colegiais do Halloween um ano todo, com China.
Sim.
Mano, assim, vamos até falar um bagulho sobre essa fita do Buda. E aliás, o Buda já me mandou um salve, então eu não vou falar mal dele, tá ligado?
Pra quem não entende o rap nacional, os bastidores do rap nacional, é assim que funciona. Você odeia o cara. Até ele te mandar um salve.
É, não, mas eu já gostava do Buda, sempre fui muito fã do Buda.
Ou é o seguinte, você o cara te dá um salve, aí acontece alguma coisa, você odeia o cara.
Mano, eu não gostava de trap até eu gravar com o Gia Santiago e ele trocar ideia comigo. Eu comecei a gostar de
trap. Tá vendo? É assim que as coisas funcionam.
Pô, não gostar de trap é não gostar de diversão, cara. Deus
Não, eu tô brincando.
Mas é, pode, Thiago, você tava falando da música nova, do clipe.
Isso, do clipe, né? Do Choice com o Young Buddha.
O Young Buddha é tão bom que ele conseguiu fazer o verso do Choice ficar bom.
Mano, não. Tá, não, desculpa. Ó, eu vou partir pelo lado contrário. Pra mim, o vídeo é tão ruim que ele faz a música ficar ruim depois, velho. Tipo, eu gostava muito da música, até lançar o vídeo. Mano,
assim, não vou estragar minha experiência com a música.
Não veja. E assim, e uma coisa que me preocupa, e não é nem, tipo, chamando atenção nem nada. Tipo, eu acho que os caras não foram responsáveis a esse ponto, tenho certeza. Mas tem uma mina naquele clipe que ela parece muito ter 16 anos, cara. Mas, tipo, muito, 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 muito. E assim, eu sei que é só aparência, velho.
Irresponsabilidade é o nome do Young Buddha, cara. É Young Irresponsabilidade Buddha, cara.
Ele não. Tá,
ou seja, ele representa todo jovem brasileiro.
Não, é exatamente, ele representa a pior corda de pessoas que existe na internet, que eu não quero conhecer na minha vida.
O que eu tava?
É, faz música sobre Loli, vai tomando... Não, mano, não, vocês estão me defendendo isso. É isso que vocês estão me trazendo.
Matheus, você não pode falar nada, você ouve... Eu? É, você ouve rappers ingleses, você não pode falar absolutamente nada.
É, não, mano, é real, mano, não, isso é real, Matheus.
Ou, você não vai falar mal de grime perto de mim.
Não. Você não, você, mano, o teu inglês, os caras é feio, mano, pelo amor de Deus, mano. Não.
Os caras faz mumble, velho. Quem faz mumble rap tem que tomar uma surra de madeirada, velho.
O mumble rap é o tipo de rap mais divertido, Deus do céu, eu achei o anti-deus.
Deixa eu falar do meu disco. Tipo assim, eu conheci o Young Buddha, foi quando ele lançou aquele primeiro disco dele, que sumiu de todas as plataformas. Que é aquele Yamarashi, que ele rima em três línguas diferentes. Ele rima em coreano, ele rima em inglês e em português, ok.
Haikai Turista.
Haikai Turista é foda.
Exatamente, cara.
Esse disco é horrível.
A ideia de você rimar em duas línguas é uma péssima ideia.
Aí ele sumiu, ok, ele sumiu. Depois ele lançou um feat com o Neil. Que foi aquela música... Pô, esqueci o nome da música agora. Que tem um sample de Vida Louca Parte 2.
Ela é branca e golosa tipo Magali. Roda gira, viagem longa, é o enjoado. Na garrafa vem um Dreyer com skin. Um adesivo não mexa com o tornado. A corneta chama um monte de zumbi. E no front roda um sample marretado. Eu vejo o nego vira Saiyajin. Essa guimba deixou os vidros embaçados.
Mano, quando eu ouvi aquela bosta... Tá ligado? Quando eu vi aquela merda,
o quê?
Real shit. Calma, espera, calma. Quando eu vi aquela real shit, essa música é maravilhosa, mano. Calma, essa música é maravilhosa. Quando eu vi essa merda, mano, eu fiquei, caralho, mano. Eu amo esse cara. Tá ligado? Eu amo esse cara. Aí lançou aquela obra-prima de Buscas pra Dentro, volume 1, em que o lyric video, a faixa única no YouTube é de... Como é que é o nome daquele anime? Eu esqueço tudo, mano, desculpa.
Naruto?
Não, o anime lá de Drift, eu esqueci o nome.
É Initial D, não é?
Initial D, isso. Pô, velho, eu fiquei apaixonado nesse cara. Quando ele lançou o 2, mano, eu fui ouvir a primeira, a piloto, um disparado, o melhor disco dele, tá ligado? Não tem como. Fraga, o cara conseguiu fazer 6 faixas, nenhuma das 6 é ruim. No primeiro disco, idêntico. Não, o cara não tem música. Eu fico pensando, o Buda tem música ruim? O Buda não tem música ruim.
Não tem.
Só no disco novo. No disco novo tem umas assim, né?
Uhum.
Mas, tipo, o Buda, pra mim, é aquele cara que. É o cara que consegue fazer um disco que eu consigo escutar todas as faixas. Tá ligado? Mesmo
novo. E várias vezes seguidas.
É, mano.
Mesmo.
Aí me ofende.
Ô, Matheus, ninguém está falando com você aqui. Mas, mano, é uma sequência de faixas incrível. Eu não tenho onde tirar elogios para esse disco, tá ligado?
Young Buddha é um degenerado, é só isso que eu tenho pra falar, degenerado. Não.
Você escuta um cara que fez piada machista num programa de televisão, não pode falar nada.
Cara, fazer piada machista é uma coisa. Agora, fazer uma música sobre... pornografia infantil é outra,
qual é a diferença? Qual a diferença?
A diferença
sem passar
pornografia
pano,
infantil
sem passar
dá 20 anos de prisão. Nossa, véi, quantos anos de prisão dá se você tem por...
Feminicídio dá 30.
Não, cara, não.
Cala a boca, cala a boca. Você não está no seu ambiente.
Não, sobre esse assunto, eu anotei três coisas aqui pra falar disso quando você falava. A primeira é essa fita das polêmicas do Buda. Eu gosto muito do Buda por causa do seguinte. Eu acho que ele ajuda muito em parte de conscientização pra galera entender que artista é tudo louco e não merece ter fã. Tá ligado? Esse Exato. Bagulho dele de rejeitar ídolo, essas coisas. Eu acho que é muito, mano, eu gosto muito desse ponto dele, velho. De, mano, sem entender que, assim, não seja muito fã de artista, mano. Gosta do trabalho dele, mas não seja fã, mano. Primeiro que você não é mais da adolescente, tá ligado? Você não é mais adolescente pra ser fã de alguma coisa, tá ligado?
Todos são uma bosta.
E assim, o restante, mano, é todo mundo louco usando droga, velho. Tipo, não seja fã, tá ligado? Não seja fã, mano. Sim. Não se inspire em alguém.
Isso é uma pergunta real. Como vocês conseguem sentar e aí você tá no seu carro? Caralho, eu vou botar uma música aqui que vai bater forte. E aí vocês botam
o carro,
Bang,
né?
Buda. E aí tá bom. E aí chega uma música em que ele ri de suicídio.
Que música é essa que você tá falando?
Ele tá falando daquela música do Motorola V3, mano.
Ela e suas amigas é tipo clone. E sem nenhum calo vai pra Disney. Pra ser bem grata no telefone. Viver em condomínio e ter iPhone. Jogar buceta pra maconheiro. Chorar solidão no próprio quarto. Cortar o próprio pulso no banheiro. Na horizontal pra chamar atenção.
Que ele fala das pessoas que romantizam a depressão, tá ligado?
Uhum.
Eu entendi completamente essa música, tá ligado? Não tem, tipo...
E aí, eu boto fé que eu não consigo, mas eu tudo bem, tem seu valor. E eu até gosto, ele é um MC muito bom, ele tem uma escolha de
ele é um dos melhores,
de beats, mano. Muito bom. Ele quem, dentro de quem faz trap, ele realmente faz trap com qualidade. Só que Deus do céu, cara. Não.
Mano, Matheus, por favor.
O Young Buda ao lado do Eli Polêmico são um dos dois melhores beatmakers, assim, ao mesmo tempo que são MC, tá ligado?
Não, Eli Polêmico, sensacional.
Eloy Polêmico é foda.
Pra quem odeia Young Buda, faz o seguinte, mano. Pega a pressure craft, bota no carro, bota no volume 30.
Capota o carro, ou Corsa, velho.
É, no Corsinha, tá ligado? Ou no seu Escort vermelho conversível. Bota a pressure craft, tá ligado? E anda. Você já tá no Japão e nem viu chegar, tá ligado? É isso.
Megatron explodindo, a cena é trânsito lento. No Sumburque Ericana, eu tava ouvindo o Bass Hunter. Tenho balaço Las Azuciano. Não me pergunta se sou só Galcano.
Aí outra coisa que eu tinha notado aqui, falar rapidamente pra não estender, é que, assim, foi um disco que ele quebrou muito minha expectativa, o volume 2. Porque eu acho o volume 1 mais pra fazer drift mesmo. Tá ligado? Porque tem, sim, muito de drill, sim, né? Drill é um ritmo muito bom pra tu fazer drift. E eu lembro que eu tinha até feito a piada lá no grupo de apoiador do Podmano, que quando esse disco saiu, eu falei, mano, esse disco é tipo... É música pra tu fazer drift e bater o carro, tá ligado? Porque eu não tinha gostado. Só que... mas por quê? Porque tinha quebrado a minha expectativa. Aí depois que eu pensei assim, tá, depois que passou a frustração, eu percebi que esse disco é mil vezes melhor que o 1, velho. Tipo, pra mim o segundo melhor disco dele é um disco muito foda, velho. Eu ia botar esse disco, mas eu botei outro na minha lista. E eu ia falar. E vocês falaram sobre Negro Drama Parte 2. Eu lembro de ter visto uma discussão na época que essa música saiu lá no Rap Crew, tá ligado? No grupo do Facebook. E...
Tô ligado.
Eu não sei o que foi, mano. Muita galera falou que isso era um desrespeito à obra, que, tipo, quanto a obra original, a parte 1 tem mensagem, pá, essa, tipo, os caras tá falando que das minas entrar no carro, tá ligado?
Caralho, velho, boomer. Boomer.
A galera do Rap Crew tem dano cerebral, mano. Não ouve ele, não. Tipo, você fala assim, velho, eu quero saber qual que é a opinião errada. Tipo, e aí você vai no Rap Crew, tá ligado? A opinião é um bagulho que é totalmente... É seu, mas eles conseguem ser errados, tá ligado? A Nego Drama Parte 2 é muito bom, velho. Não, é muito bom. Não tem nenhum erro.
É, velho, ele é branco e guloso, tipo Magali, mano. Que sensacional.
Não, e que não é a Magali da Turma da Mônica, né? É outra. Você pode olhar na
Disney. É qual Magali que é?
Magali que tem monocelha. É, então, mas ele mesmo anotou na Genius falando que não é isso, ó. É Magali Amadei. Procura no Google aí, eu vou mandar uma foto.
Caralho.
Não, não tem monocelha, não. Eu confundi com a Frida Kahlo. Quase na mesma.
calo.
Desculpa, desculpa, estou alterado.
Ok, já achei a pessoa. Já achei a pessoa.
Mas o Buda é um cara que... Não sei, eu admiro muito a identidade da galera lá da Sound Food Gang, o Neo, o China, o Buda mesmo. E, mas eu nunca dei uma oportunidade pra ouvir Sound Food Gang além do Neo, assim.
Cara, escuta o disco da Sound Food mesmo, esqueci o nome. Food sim. Station. Escuta o Food Station, que é uma boa porta de entrada. Assim, a Sound Food toda... Tanto como grupo como artista, eles estão 3 anos consecutivos como mais ouvido do meu Spotify, quando sai aquela listinha, tá ligado? É muito bom, mano.
Comigo é sempre o Drake, por algum motivo, eu nem ouço o Drake. Porra é essa?
Ok.
Esse lance do Spotify de recomendado é foda, né? Na minha lista de descoberta semanal, tipo, só tem trap. E eu não ouço trap no Spotify, eu não sei porque que eles colocam.
Ah, não,
né?
Passa a ouvir, cara, é muito bom o trap.
Não, eu escuto trap. Eu escuto trap, comecei a escutar recentemente, assim, mais a fundo, mas eu só não sei, mas sou muito guardinha, tá ligado?
É, avançando, vamos para os segundos lugares.
O segundo lugar, eu acho que a nossa lista foi... Terceiros lugares foi respeitosa, assim, né? Não teve...
Foi legal.
Não teve nenhuma zoeira muito grande,
com
mas...
Com exceção do Young Buddha, que teve controvérsias.
Ah, meu Deus do céu.
Sempre terá.
Mas começando... não tô falando que é negativo, que é ruim, não é, só tô falando que aqui teve controvérsia.
Eu acho que agora vai começar a descambar aqui, eu acho que durou muito até a seriedade aqui do Pera Tapes.
Não, velho, tomara que você vai pegar a minha última, a última dos nacionais da minha lista.
Não, é internacional esse álbum que eu vou falar.
Milagre!
Olha, nossa, o Marco Túlio falando de álbum internacional.
Inclusive, eu estou com esse álbum na minha mão aqui, de tão fã que eu sou.
Caralho!
Pois é, cara. Pode falar? Eu quero,
qual é,
mano? Quero a reação mais genuína de todas.
Eu não conheço rap internacional, então provavelmente não vou conhecer.
Com certeza você vai conhecer. Talvez não o álbum, mas a pessoa do álbum. O álbum se chama ONIFC.
Não conheço.
Não conheço.
De quem que é?
Não.
É do senhor Wiz Khalifa.
Ah, não!
Caralho!
Ah,
não. O cara lançou um Scalipa mesmo!
Ah, não, velho!
O cara lançou um Scalipa mesmo, mano! Véio, nunca ouvi esse álbum,
longe,
tá?
Foi longe!
Esse álbum, ele é de 2012. E era a época que eu comecei a ouvir rap mesmo, tipo, mais profundamente. Então, é um álbum que tem muita música, tipo... Talvez vocês não conhecem, porque talvez vocês não sejam fãs igual eu fui do Wiz Khalifa no início, que eu comecei a ouvir.
Eu não conheço, cara. Desculpa, nunca ouvi o Wiz Khalifa. Eu ouvi a We Them Boys, mas fora isso.
Tem Young, Wild and Free nesse disco aí?
Não, o Young, Wild and Free é do disco anterior. Não, acho que é um single só, nem entrou no Rolling Papers 1. Mas esse álbum tem algumas músicas que talvez vocês conhecem, que chama... Tem uma que chama Work Hard, Play Hard.
Essa é clássica.
É um hitzão. Tem muitas músicas muito boas. Tem uma música que chama Paper Bond, que é muito boa. Tem Remember You, que é a primeira música que eu ouvi, que tem o The Weeknd. Eu conheci o The Weeknd por causa do Wiz Khalifa. Tem Medicated, que é uma música muito boa. Tem enfim, Let It Go com Akon. Tem muita música boa. E é um álbum longo e eu ouvi demais. Foi tipo uma das minhas portas de entrada pro rap, assim. Então foi um álbum que eu ouvi muito. Acho que eu ouvi mais do que o Rolling Papers, porque eu fiquei na expectativa. Eu lembro que foi no final do ensino médio, então eu fiquei na expectativa a cada dia. Eu lembro que adiou pra lançar esse álbum e lançou. E era pra lançar tipo em agosto e lançou em dezembro. Foi uma coisa assim.
É um álbum com os. E é um álbum com os feats monstruosos, né, mano? Você tem Akon, você tem Come Home, você tem 2 Chainz, você tem Pharrell Williams, Amber Rose, mano. Eu nem sabia que era Amber Rose, mano. Você tem o Juicy J.
Nossa, que doideira.
Você tem o Juicy J, você tem Problem. Caralho, Problem. Quanto tempo eu não ouço falar do Problem? Tá ligado?
Esse disco é muito bom, cara. Ele foi minha porta de entrada, assim, pra drogas mais pesadas.
Cabuloso.
E eu gosto muito. E acho que não tem nem muito o que falar. Só acho que é uma proximidade mesmo, afetiva que eu tenho com esse álbum.
Sim. Perfeito.
É isso, eu gostava muito de Scarlet. Pra quem me conhece há muito tempo sabe disso e.
Uhum.
E é isso.
Eu fui na vez que fomos no Lollapalooza, que a gente gastou todo o nosso dinheiro pra ir no Lollapalooza. O Marco Turo viu o show do Scarlet e chorou que nem um bebê.
Oh, meu Deus.
Realização de um sonho, né?
Foi fofo demais, mano.
Então vamos em segundo lugar, né?
Olha a responsabilidade, hein, antes de falar. Eu mandei um escarifo aqui agora.
Pois é. Então. E é engraçado esse artista ficar aqui no segundo lugar, porque é um dos melhores pra mim. E eu coloquei o Magna Carta Holy Grail,
de 2013. Faltou um Jay-Z na lista, né? Precisava de um Jay-Z na lista, tá ligado?
Bitches in my lobby, I got haters in the paper, photo shoots with paparazzi, can't even take my daughter for a walk.
Principalmente por causa da música que dá nome ao álbum, tipo, favorito, e é um clichê, claro, mas principalmente por ser minha música favorita, por causa da referência Nirvana na música, né, tipo assim, fato.
Justin Timberlake,
eles interpolam o refrão do...
Smells Like Teen Spirit.
É, Smells Like Teen Spirit.
Justin Timberlake é o maior artista do universo. O cara é tudo, o cara dança.
Ou vocês gostam dele, né, velho? Então não ouça o álbum novo dele.
Não, não ouve. Eu sou boomer do Justin Timberlake.
Country, cara, e é
sério?
Ruim.
Sério?
É, e é ruim. Não ouve, não. Que louco. Continua com as lembranças boas.
Mas esse álbum realmente é muito bom. E, velho, esse álbum, ele dificilmente tem músicas ruins, sabe? Essa primeira parte sensacional é aquela, essa Beats Better, que o Jay-Z, é tipo uma música curtinha, tá ligado? Mas o Jay-Z faz aquela metáfora com beat e beat, tá ligado? Como esquecer da melhor faixa do álbum, a faixa que me introduziu, Frank Ocean, tá ligado? Que é aquela Oceans, tá ligado?
Oceans. Sim.
Mano, essa faixa de uma força. O refrão dessa faixa, mano, pra mim tem os melhores refrões que eu já ouvi na minha vida. Eu espero que a minha pele preta não suje o meu terno branco, tá ligado, velho? Pelo amor de Deus.
Toca lá na alma, velho. Não. Lá na
alma. Nossa, pelo amor de Deus, mano. E foi um dos. O disco é de 2013. Eu boto fé que o Travis Scott não tava estourado. Tem o Travis Scott no disco.
Tem
tá
o
ligado?
Travis Scott no disco, sim. Tem a Mia no disco.
A Crown foi produzida por uma menina de 12 anos, tá ligado?
A Crown é exatamente isso que eu tava falando. A Crown foi produzida pela Wanda Girl, que na época tinha 16 anos. E hoje em dia é uma das minhas produtoras favoritas. Ela realmente é foda pra caralho em beat de trap. Só no, chega quase no nível do Kenny Beats, de tipo, produtores favoritos.
Tem aquela Fuck With Me, You Know I Got It com o Rick Ross, mano. Que faixa, essa faixa, uhum. Sabe que é a faixa de você se divertir, tá ligado? Bota no carro e joga Fuck With Me, You Know I Got It.
Você dirigindo com a mão só e batendo cabeça. De lei.
Uhum. Tem muita produção do Timbaland.
E pra ser mais icônico ainda, o disco ainda tem participação do Nas, tá ligado? Que incrível, mano. O Nas no disco do Jay-Z,
ele é o
tá ligado?
Completo, assim, né?
O Nas, depois daquela. Depois de Eater e disputa entre Eater e a faixa lá do Jay-Z, que eu esqueci o nome, que é a disco pro Nas. O Nas, sim, chega, sim. O Nas chega no disco do cara, mano. Muito louco, mano. Muito louco. Esse disco é sensacional.
E vamos de salve.
Um salve pro Wilder Rose Chance, Ben Carter. E Super Loop, que porra é essa? Mas ok, vamos lá.
É, mano, então, eu tô quase mudando toda a minha lista aqui, porque eu acabei de perceber que ela não tá falando de... tem pouco trap na minha lista. Tem pouco trap. Mas não vou mudar
por enquanto. Logo você, Zumbi.
Mas é porque tem álbuns que são incríveis e que eu gosto pra caralho e que não são. Esse álbum eu boto fé que pelo menos o Marco Túlio vai saber do que eu tô falando. Que é um álbum do Danny Brown.
Sim.
É, Atrocity Exhibition, o acho que é o terceiro álbum de estúdio dele.
They say I got the city on fire. I ain't woman, that's a goddamn lie. Whoa, really though, like really though.
O único álbum bom dele, né?
Não. XXX também é bom, velho. 30 também é bom. O Old também é bom. Ele só lança... Quer dizer, o último álbum dele foi ruim pra caralho, na real. Ele parecia idoso. Ele parecia que tinha 60 anos no microfone. Deus do céu.
Ai, meu Deus.
Mas o Atrocity Exhibition também é um álbum incrível. A produção dele é louca pra caralho. Tipo, eles sampleiam basicamente tudo. E tem a grande maioria dos beats não tem bateria de rap. E ainda soa bem, e você ainda quer tipo, socar sua família com ouvindo esse álbum, sabe? Tipo, um álbum realmente foda.
Eu não quero socar minha família.
Quando você ouve esse álbum, você vai querer, velho. Ele é bom nesse nível. Então... Tipo, um conceito muito bom, que é o conceito do Danny Brown, que ficou famoso por usar muito LSD e sobre como ele tava ganhando dinheiro por se autodestruir, como ele não queria mais se autodestruir. É um álbum sobre autodestruição, tá ligado? Muito bom. Com produções incríveis e letras muito boas. E aquele flow típico do Danny Brown, que parece que tem um morador de rua insano gritando com você. É isso.
Única definição.
O Danny Brown, ele é um cara... Acho que experimental não chega no nível do Danny Brown, sabe? Tipo, essa expressão. Porque ele, ele é um cara que ele testa de tudo e nesse álbum ele consegue ser, tipo, trash, assim, e soar muito bem, tipo, soa diferente e acessível ainda, sabe? Você não fica assustado quando você ouve, você fica curioso, assim, você quer ouvir mais daquilo. E eu acho que é um...
Vocês já viram Robocop?
Oi?
Vocês já viram Robocop?
Sim.
Claro.
Sim. Já é muito trecho.
Pra mim, esse álbum passa a mesma vibe do Robocop. Que é ótimo e é horrível e você, tipo, quer mudar e você ama muito, sabe? E, tipo, por que tem tanta gente morrendo? E é isso, velho.
Ele é tão ruim que ele se torna bom, é isso?
Não, ele é incrível, velho. É realmente muito bom. E ele é bom no jeito experimental e você não sabe se o próprio Danny Brown sabe que é tão bom quanto é. Mas é realmente incrível. É um dos meus álbuns favoritos mesmo. Quando eu tô querendo ficar puto, eu sempre ouço esse álbum e ele sempre me deixa no clima melhor possível.
Alivia sua tensão via Danny Brown?
Uhum. Não, é muito bom, velho. É muito bom. Na moral, ouçam. E vou continuar minha lista com esse. Eu acho que o primeiro lugar o Marco deve saber o que que é.
Primeiro lugar é daqui a pouco. Para. O Weber aqui.
Qual é seu segundo lugar, Thiago Leve?
Meu segundo lugar é Castelos e Ruínas, do BK, mano.
Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo. Tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo. Quero saber o que o mundo tem pra oferecer.
Caralho, o BK aparecendo duas vezes no rolê.
Mano, é que assim, se não tivesse Castelos e Ruínas nessa lista, a gente ia começar a receber atentado terrorista de toda a mídia do rap nacional, tá ligado? principalmente do Felipe Mascari, mano. Mascari é tipo, fala desse álbum todo dia.
Pula nos meus peitos, Felipe Mascari. Eu sou corajoso o suficiente pra falar mal de Depois que os Gigantes Chegarem do BK pro Mascari.
Ah, eu não gosto do disco, tá de boa.
Sabe o que que eu acho? É que o Botafé, tipo, Castelos e Ruínas é incrivelmente bom. É muito bom. Só que não é. Eu, se eu ouvi ele 4 vezes, eu ouvi muito, porque é um disco, velho, maçante na minha cabeça.
É isso. Nossa, mano, não, nem um pouco, mano. Nossa, nem um
não,
pouco.
Não.
Tem um disco que não é. Mano, sabe quando o bagulho se torna clássico? Quando você, tipo, depois de uns anos, você retorna pra ouvir, tá ligado? Tem um pouco de discos que eu faço isso, e esse é um disco, mano. É, mano, Castelos e Ruínas é produção do César, como é que é?
César Profeta.
César Profeta.
Produção do César Profeta. Do Jonas.
Eu já falei tanto do César Profeta que eu nem sei mais o nome dele, de verdade, na moral.
Então, é
produzido. Eu não consigo grudar.
É produzido pelo César Profeta e o Aulif, né?
Aulif Bits.
E ainda tem. Alguns interlúdios é pelo próprio César Profeta. E, mano, é um disco que é pra tudo, é pra tu bater cabeça, é pra tu chorar. Por exemplo, Próximo Nascer do Sol, a última faixa do disco. Mano, eu coloco aqui meu joguinho online, tá ligado? Boto um Overwatch, boto um CS e boto essa música pra agredir família, tá ligado? Tá ligado a música de agredir família? É o Próximo Nascer do Sol, mano. É, não tem muito o que falar dessa música não, mano. Vocês já ouviram o disco?
Claro, pô.
Já não, muitas vezes. A gente já fez um episódio sobre.
E muitas vezes.
Uhum.
O episódio saiu ou é daqueles que. Eu acho que foi um dos nossos primeiros, né? Qual é o nosso primeiro episódio?
Não saiu.
Não saiu?
É um dos nossos episódios de reserva aí, é o Castelos e Ruínas. Provavelmente nunca vai sair porque a qualidade era muito ruim. É. Tipo, a gente não sabia o que tava fazendo. Mas.
todo primeiro episódio é horrível, né? O nosso do Podmano tá no ar, pelo amor de Deus.
Mas, tipo, é um clássico, tá ligado? Eu acho que ninguém nunca vai negar que é um clássico, que mudou o cenário do rap nacional, que voltou, os artistas voltaram a querer fazer álbum, sabe? Que uhum. Muitos estavam saindo do formato do álbum depois uhum. desse álbum.
Sim.
O negócio é que eu acho incrível, mas não é dos meus favoritos. No clássico, no de clássicos, ele com certeza vai estar numa top 3. Não tem como não estar.
Desse disco, mano... Eu prefiro, ao contrário, acho que todo mundo do Podmano lá, eu prefiro muito mais esse disco do que o Gigantes, tá ligado? Que é aquele... Que é, o Gigantes é o que tem a Deus do Furdunço, né?
Isso.
Uhum.
Isso. Uhum.
Vai embora agora, fazer o que em casa. Ninguém te ama mais que a madrugada. E se o cartão estoura, aproveita enquanto passa. Juro, não vai morrer, essa é a última cerveja. Hoje é segunda, o dia não interessa. RJ, pista salgada, mas tem rolê na pedra.
O Gigantes, ele fala muito sobre negritude, tá ligado? Muito mesmo, muito mais do que o Castelos ainda.
Como 99,99% do rap nacional.
Sim. E o que...
Vai falar de branquitude?
Não, não, espera aí.
Não, o... não, tipo, eu só falei. Calma, esteira.
Não, tipo, não é nenhuma crítica, você só concluiu o pensamento. Mas é basicamente o seguinte. Mano, a gente que é branco, a gente escuta, tá ligado?
Uhum,
boa, pá, beleza. É, só que pra gente eu acho que gera mais identificação quando não é o tema. A gente acaba grostando mais, entendeu? Não sei se é por falta de conscientização... não sei se é só por falta de similaridade, entendeu? De você, tipo, não consegue se similar àquela pessoa que tá cantando aquilo, entendeu? E o Castelo dos Ruínas não é um disco sobre isso. E em nenhum momento é um demérito, né? Tipo, desse ponto, o Gigantes é muito melhor, tá ligado? Entendeu?
O que eu acho é que essa escolha é muito legal porque ela demonstra os limites. Pelo menos pra mim, demonstra os limites do que a gente tá falando muito bem, tá ligado?
Uhum.
Porque se eu fosse falar de melhores álbuns da década, com certeza o Castelos e Ruínas ia estar muito à frente do Gigantes, pelo menos na minha cabeça. É um álbum muito superior.
Clássicos,
né? Não, e de melhores. Tanto clássicos quanto melhores.
Em tudo, todos os quesitos, o Gigantes é melhor que o Castelos e Ruínas. Não,
eu acho o Castelos e Ruínas melhor que o Gigantes em quase tudo. Só que eu prefiro muito mais o Gigantes. Eu me divirto muito mais ouvindo o Gigantes. Entendeu? É uma experiência muito mais legal ouvir Gigantes, pelo menos na minha opinião, do que ouvir Castelos e Ruínas. Mesmo ele não sendo tão bom quanto Castelos e Ruínas. Tipo, a minha opinião é essa, que pra mim limita muito. Entre preferidos e melhores, tem uma diferença gigante aí entre Gigantes e Castelos e Ruínas, tá ligado?
Sim. Eu concordo assim embaixo, mano. Eu acho que Gigantes tipo, todos os quesitos é melhor que Castelos e Ruínas. Só que preferido pra mim ainda é Castelos e Ruínas.
Eu não gostei de Gigantes.
Uhum.
Eu não gostei de Gigantes, tá? Eu falei mal disso, eu falei mal dele pro Mascari, o Mascari quase me bateu. Mas ok. Castelos e Ruínas pra mim, mano, quando saiu, eu lembro quando saiu, o que aconteceu? tava um hypezão na ODB, tá ligado? Eu não conhecia o BK. Apesar de. Eu tinha ouvido o disco do Nectar, mas tipo, quem é o BK? Eu não sei quem é o BK, tá ligado?
Qual deles é o BK? O BK é aquele que grita falando da faca?
É, mais ou menos isso. Aí todo mundo tava. Eu tava na época que o grupo do ODB era grandão, fraga, era movimentado pra caralho. Tinha os rappers, estavam todos no grupo do ODB. Aí, galera, não. Aí o Jonas tava lá no grupo do ODB, o César. Aí todo mundo, nossa, disco do BK. Eu falei, que porra é essa, mano? Aí o cara, o doidão lá, preteou o disco, fraga, lançou pra geral baixar o negócio. Aí o Jonas ficou puto, fraga.
Com razão, né, mano?
Vai sair o download do negócio, mano, esquenta, para com isso, tá ligado? Ficou putaço porque o cara preteou e jogou no grupo, tá ligado? Aí eu ouvi aquele negócio e falei, eu tenho que parar de ouvir Costa Gold.
Costa Gold, que inclusive eu acho que não vai sair, ele também não tá na minha lista, mas ele 155 do Costa Gold tá em sétimo lugar da minha. Eu falaria dele.
Meu Deus. Eu também ouvi demais.
Nem presencial isso aqui.
Eu tenho que parar de ouvir Raikais depois de ouvir essa merda.
Divertido.
Tá ligado? Eu falei. É mais ou menos isso, acho que é mais ou menos isso que o disco do BK causou em nós, fraga. Aquela quebra de paradigma.
Depois que você falou isso, agora que eu parei pra pensar, eu parei de escutar Raikais depois que saiu Castelo Ruínas.
Hoje. Exato, mano, é?
Estranho.
Ah, não sou você, a cena inteira parou de escutar esses caras, tá ligado?
Eu vou colocar aqui que Fotografia do Instante é um dos melhores discos que tem de rap nacional.
É muito bom, mas é um pouco chato. Ele é um pouco chato. É
longo demais.
Não. Dois discos de 24 faixas cada um é foda.
Tipo assim, eu não sei se eu ouvisse uma música ou outra, uma vez ou outra.
Ele funciona muito bem como single, tá ligado? Os singles dele.
Funciona muito bem separado. Mas, tipo assim, não é um disco que me desce tanto hoje, tá ligado? Assim.
Bota fé.
O Castelos e Ruínas e o Gigantes, vocês estavam falando, eu acho que... Eu gosto muito dos dois, mas eu me assemelho mais ao Gigantes. O Castelos e Ruínas... Mas os dois são muito bons, eu ouço até hoje os dois. Mas eu acho que desde a capa do Gigantes, com aquela arte, né, do como é que é o nome do cara? Maxwell Alexandre.
Esse é, né? O Maxwell, isso mesmo.
É, o fundo do meu celular é uma obra dele que chama Par de Papel, tá ligado? Que é uma... Par de Papel, na verdade, é uma exposição dele,
que
né?
Que louco.
E a capa do álbum me trouxe também o Maxwell Alexandre, que é um cara que eu admiro pra caramba, assim. Eu até ia no Rio pra ir numa exposição dele, só que o Corona atrapalhou tudo. E...
Então, mano, meu segundo lugar... É um segundo lugar controverso, é levemente controverso, porque é o seguinte, é de um artista que, tipo, é disputado qual o melhor disco dele, tipo, ninguém chega a um acordo qual o melhor disco do cara, fraga, é um disco do Kendrick, tá, é um disco do Kendrick, ninguém entra em um acordo qual o melhor disco do Kendrick, se é Good Kid, Mad City ou se é To Pimp a Butterfly. Tipo, pra mim, Damn corre por fora, fraga. Damn não é tão expressivo assim quanto esses dois. Eu, particularmente, a minha persona, eu prefiro Good Kid. If Pyros and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Man down. Foi o que me introduziu, o Kendrick. Tem faixas que eu adoro demais do To Pimp. Mas não sei porque as faixas do Good Kid, elas me atraem mais do que as faixas do To Pimp, fraga. E eu acho que o Kendrick é um homem que faz, é feito pra fazer clássicos, fraga. O cara faz clássico e tudo que o cara toca meio que vira ouro, fraga.
O Pimp a Butterfly, ele é muito inacessível, tá ligado?
Também acho, é um bagulho...
Ele é um álbum complexão de neo-soul. É um bagulho que a maioria das pessoas não tá pronto, nem necessariamente vai gostar de ouvir. A galera mesmo que entenda a profundidade do álbum, o Tupim Butterfly de novo. É a mesma coisa do Gigante, tá ligado? É um álbum preferido. É um álbum que é mais divertido, pelo menos na minha cabeça.
Sim. Eu acho que o Tupim Butterfly, ele meio que foi criado pra ser um clássico e muito diferente, um marco no rap, assim, sabe? Tanto que o Kid Mad City, ele tem produções mais diversas, ele, apesar dele ter uma identidade também, mas ele tem produções mais diversas e, sei lá, o Kendrick parece que ele tá mais... menos dentro do quadrado dele ali, sabe? Que o Tupac Butterfly coloca o Kendrick.
Sim.
Então, acho
sim,
que são dois álbuns geniais, mas realmente eu me divirto mais. Eu me divirto mais mesmo com o Good Kid, Mad City.
Também, muito mais. Os feats também do Kid, eles... Mano, o cara já chega com MC8, o cara já chega com Drake, J-Rock, tá ligado? É um álbum que me chama mais atenção, tá? Então, meu segundo lugar e o meu disco favorito do Kendrick é o Good Kid. Eu conheci o Kendrick pela Swimming Pools, fraga. Hold Up. Uhum. Drake.
Com Drake, né?
É, não, essa música é solo. Solo? Swimming Pools é solo.
Ah, é Poetic Justice que é com Drake.
Tá ligado? Poetic Justice. Que é uma música gigante, uma música enorme. Eu não sei porque essa música é tão grande desse jeito, tá ligado? Mas ok.
É, ele também tem aquela música que é uma das minhas músicas favoritas do Kendrick Lamar, no geral, que tem 12 minutos nesse álbum. Aquela... eu acho que é a The Art... não, Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Que é logo depois de Swimming Pools, aquela música gigante.
Sim, sim.
Vamos ver quantos minutos ela tem. Ela tem 12 minutos, a música.
Pra que isso, mano?
Ou... Você não percebe que passou 12 minutos.
Pois é, mano. É um bagulho muito louco, né, velho?
É tipo as músicas do Racionais, né, mano? As músicas do Racionais, tipo, é 10 minutos pra cima e tu não percebe. E tu tá lá cantando revoltado.
As que eu gosto mais desse disco é a Swimming Pools. Foi a primeira música do Kendrick que eu ouvi na minha vida. A Mad City, que é aquele bate-cabeça gigantesco. Tipo, Guerra de Gangue, tá ligado? Aquela loucura muito louca.
Uhum.
É a Money Trees... que é uma música sensacional, tá ligado? Bitch Don't Kill My Vibe, que eu já dediquei pra todos os meus desamores.
Acho que é a única música do disco que eu conheço.
Vale uma visita, hein, Thiago?
Ah, ouve, mano.
Ouve esse anime.
O nosso Matheus lá do Podmano, ele é fãzão desse álbum. Paulo também, se não me engano.
Salve pra eles.
Eu não tenho muita similaridade com rap internacional, não. Ó, pra vocês terem noção... eu fiz aqui, tipo, paralelo um top 3 internacional, né, pra ver se ia botar misturado. E foi uma dificuldade imensa, porque eu meio que nessa década eu só escutei 3 discos internacionais, então foi os que eu botei aqui no top 3, tá ligado?
Good Kid, Mad City, pra mim, é um marco, mano. É um marco. É aquele, eu acho que o Good Kid, Mad City é a quebra de paradigma nos Estados Unidos. O que o Castelos e Ruínas foi pra nós aqui... o Good Kid, Mad City foi nos Estados Unidos por N motivos, tá ligado? O Drake, aquele cara...
e depois teve Control, né,
velho? É, teve Control.
Um dos motivos que Good Kid, Mad City também é um clássico nos Estados Unidos...
Ah.
Porque pelo Macklemore ter ganho o Grammy...
É, o Kendrick Lamar é o maior justiçado do rap no mundial, tá ligado? Como que o cara perdeu pro Macklemore, mano? Com essa merda. Como? Como que a porra do Tupim da Butterfly perdeu pra Taylor Swift? Meu Deus do céu! Mano, Tupim da Butterfly faz parte da biblioteca de Harvard. Ah, vamos socar aqui uma mina branca aleatória que o Kanye West fez ela famosa. Tá ligado? A mina é muito famous, mano. Vai tomar no cu.
Ou eu vou ser linchado, mas o álbum da Taylor Swift que ganhou o Grammy era bom.
Dá licença. Dá licença.
Cara, a galera lá do Podmano falou que o disco também não é ruim, mas assim, comparado do outro.
Tá. Não dá pra comparar com o Tupac Butterfly. Realmente não dá pra comparar. O disco é bom, é um ótimo disco de pop, só que não dá pra comparar com o Tupac Butterfly. Eu concordo com isso plenamente.
Ok, vamos para os primeiros lugares. Faltam agora, né?
Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!